Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.
Olá, bom dia, auditório da Rádio Geis. Estamos em antena com o convidado de hoje para mais turismo e hoje temos aqui um homem da gastronomia, o Daniel Pinheiro. Bom dia, Daniel.
Olá, bom dia a todos os ouvintes. Pronto, eu chamo-me Daniel Pinheiro.
Tem 36 anos e já tem uma carreira interessante na área da cozinha e da produção de cozinha, não é assim?
Sim, sem dúvida. Nós tentamos fazer o melhor pela gastronomia e, claro, eu apaixonei-me por esta maravilha da gastronomia nossa portuguesa e claro, fui para me especializar mais, fui tirar um curso em Santa Maria da Feira, que era o núcleo do Porto. E tirei lá o nível 4, onde me especializei e continuei depois em várias experiências gastronómicas, desde caterings, hotéis, restaurantes, onde me pude especializar mais enquanto chefe de cozinha.
Santa Maria da Feira, portanto, na altura ainda havia a Escola de Hotelaria e Turismo, da parte da Escola do Turismo de Portugal, como temos aqui em Viana do Castelo, onde, aliás, eu e o chefe Daniel fomos colegas durante algum tempo. Como é que foi essa experiência de primeiro conhecer a Escola de Hotelaria e Turismo do Turismo de Portugal, escolas com créditos afirmados em todo o mundo, para não dizer, iria dizer em todo o país, mas é no país e no estrangeiro, e depois, primeiro como aluno e depois já como formador. Como é que foi essa experiência, já agora para os ouvintes mais jovens que nos estejam a ouvir, ou até os menos jovens que tenham interesse em seguir a carreira a partir de tirando um curso, obviamente, nessas escolas?
É bastante interessante, porque nós temos uma ilusão enquanto alunos e temos aquele brilho de olhar para aqueles chefes, aqueles que nos deram a formação e claro, temos um respeito imenso por esses chefes e até agora, até hoje em dia, que nós trabalhamos diretamente, porque eu continuo a dar formação e continuo a trabalhar em conjunto com eles, seja por pequenos telefonemas ou pequenas experiências, olha, chefe, como é que se faz isto, ou como é que podemos fazer aquilo, e é interessante essa experiência enquanto aluno, professor na altura, e depois, claro, foi quando me ligaram a perguntar se eu queria fazer parte da equipa técnica da Escola de Hotelaria de Viana. Eu achei fabuloso e fantástico podermos juntar um grupo de profissionais os quais eu admirava e admiro, claro que sim.
Sim, na altura a equipa chefiada pelo Felício Dantas.
Exatamente.
O chefe Felício, que tantas saudades deixou também na Escola de Hotelaria e que liderou, sim, digamos, aquela equipa durante muitos anos, sendo ele o responsável. O chefe Jorge, estavas tu também.
Chefe Jorge, chefe Elísio, Marcelo, Sara, Antunes, uma equipa fantástica e claro, claro, sem tirar nenhum descrédito à equipa que agora está a chefiar a Escola de Hotelaria de Viana.
Obviamente, foi uma experiência de facto muito, muito boa, digamos assim, tanto da minha parte e da vossa parte ainda melhor, porque estiveste lá muito tempo. Que recordações trazes da Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo?
Assim, é daquelas coisas que não se esquece. Eu ainda hoje em dia, a falar com a doutora Cristina, eu vesti aquela
a camisola
pela Escola de Hotelaria de Viana e tenho uma paixão imensa, o meu coração está lá, sem dúvida nenhuma, porque nós abraçamos um projeto muito do início, o que fez com que nós evoluíssemos enquanto equipa e querer evoluir os nossos alunos, os nossos formandos. Logo, o conjunto de experiências que nós tivemos com os alunos e o conjunto de serviços com que fizeram evoluir a Escola de Hotelaria de Viana e depois, da forma, os concursos em que ganhámos, é que não foi... Claro que era ótimo.
Foi um projeto que nasceu de raiz,
exatamente,
digamos assim.
Claro que foi ótimo nós irmos e concorrermos, mas não é só o facto de concorrer, é ir e realmente tornar a nossa paixão e transmitir para os alunos e os alunos trazerem bons prémios, ou seja, trazerem os primeiros prémios do Jovem Talento, das várias experiências que nós tivemos, eles trouxeram, e isso é que faz evoluir os alunos e as experiências que eles têm connosco, ou seja, a forma como nós apaixonamos e pomos o tempo despendido para aquele prato ou para aquela ementa ou para aquele serviço e fazem eles evoluir.
Os próprios alunos que aprendem com os chefes das diversas áreas, seja mais a parte das carnes, seja a parte dos peixes, a parte das sobremesas e dos doces, que acaba por ser uma área muito, muito trabalhosa e muito apetecível também para quem está naquela parte da cozinha, mas não só no tradicional, mas também naquilo que se faz de melhor a nível internacional e do contemporâneo. Sente-se uma responsabilidade muito grande quando se está a trabalhar com gerações mais novas de cozinheiros, que vão ser eles, afinal de contas, que depois vão estar nos restaurantes por esse país a representar a gastronomia portuguesa muito por culpa de quem está com eles horas e horas a fio numa cozinha.
Sim, sem dúvida. Aliás, que nós hoje em dia, os tais curriculares que nós mandamos, onde nós mandamos os nossos alunos, é para experiências ótimas a nível da hotelaria, como podia estar aqui a falar em vários hotéis, em várias representações que nós já tivemos, mas o bom são essas competências não só dadas por nós, mas por aqueles que têm estrelas Michelin e por aí fora, que nós temos que entender que esses fazem parte, são aqueles que fazem a moda, no fundo. É quase como
os designers de moda, de alta costura,
exatamente,
que criam tendências.
E depois nós vamos aproveitando aquilo que realmente dá para colocar na restauração e na hotelaria. E claro que aos alunos interessa ir ter experiências com esses ótimos chefes e depois, claro, perceber o que é que podemos... não é aproveitar, porque a nossa cozinha regional portuguesa é ótima e dá uma base muito grande para aquilo que é a elaboração dos pratos, de, tanto seja a nível internacional como seja a nível de uma fusão e de uma complexidade que nós, de ingredientes, e isso é que vai fazer com que a nossa responsabilidade enquanto chefes seja bastante grande, e até porque, se nós entendermos, a sociedade está a evoluir de uma determinada forma para os cuidados de saúde, para uma melhor alimentação.
A alimentação saudável,
exatamente,
dietética, questões ligadas com os problemas relacionados com o açúcar, os diabetes, os celíacos, todas essas questões
daí,
são importantes.
Daí, por exemplo, eu ultimamente, e pelo estudo que nós temos enquanto formadores, tenho alertado para uma parte muito interessante, que é o paleo, onde vou introduzindo isso nas minhas aulas para os alunos entenderem que tem muito a ver com aquilo que era o antigamente. Nós somos muito sedentários hoje em dia, nós sentamos-nos no sofá, estamos a ver televisão, os nossos antepassados, o que é que eles tinham que fazer? Tinham que ir à caça, logo não podia, não havia sofás sequer, mas isto em modo de brincadeira, mas o que é certo é que não havia cáries nessa altura, eles tinham que ir à caça, tinham que comer raízes, frutas, folhas, aquilo que havia na floresta. E claro, eram super bem
estruturados fisicamente
e muito saudáveis.
Saudáveis.
Claro que depois, quando veio a parte do Neolítico, veio acrescentar aquilo tudo que a gente não pode comer. Ou deve comer em menos percentagem.
Moderação.
Exatamente. E isso é que faz... Nós temos que alertar os nossos alunos para isso.
A realmente. Saúde começa, diz-se, muito pela boca, e aquilo que comemos vai depois refletir-se nos hábitos saudáveis, digamos assim. E as pessoas têm que ter cada vez mais essa consciência, principalmente quem estuda esta área da produção de cozinha.
Até pelo equilíbrio. O equilíbrio que nós colocamos no prato a nível de ingredientes para que o nosso cliente tenha uma refeição cuidada e equilibrada. Daí, cada vez mais, soube falar em ementas gastronómicas e não um determinado prato, porque já se passa de um menu de degustação de 5 pratos, ou 9 pratos, ou 12 pratos, depende depois do que o cliente queira gastar no restaurante ou em determinado hotel.
As pessoas cada vez comem mais no restaurante, coisa que também não acontecia aqui há uns anos atrás, e todas estas preocupações levaram a uma evolução, digamos assim, na gastronomia nacional. Eu penso que, se calhar, também se sente um pouco responsável quando vemos na região prémios como o do Guia Michelin, o Bib Gourmet, que se viu aí ganhar já tanto o Restaurante Camelo, a Tasquinha da Linda e outros restaurantes que começam a dar nas vistas e, se calhar, vemos chefes a sonhar com estrelas Michelin aqui na nossa região.
Sem dúvida, aliás, eu próprio, com o meu restaurante da Casa do Provedor, também ganhámos a medalha de ouro com a revolta do bacalhau, na gastronomia com vinho do Porto ficámos em terceiro lugar e acompanhámos, inclusive com a Tasquinha da Linda, com o restaurante Camelo, com outros restaurantes, conseguimos fazer com que haja uma evolução aqui no Alto Minho, sem dúvida alguma, e claro que devemos sentir-nos orgulhosos por fazer essas práticas e querermos elevar o serviço de gastronomia e serviços para os clientes, sem dúvida alguma.
Eu acho que sim, que temos que dar os parabéns, porque efetivamente esta moda, digamos assim, da gastronomia, da grande cuisine que se instalou e veio muito pela Escola de Hotelaria do Turismo de Portugal, neste caso aqui em Viana do Castelo, uma subsecção da Escola do Porto, e depois começam a surgir escolas como a ETAP, também outras escolas como a...
Sim, como é para mim...
É para mim e por aí afora, que também focam muito, digamos, esta nouvelle cuisine. Acha que é o caminho certo, digamos, para a gastronomia nacional poder evoluir?
Sem dúvida. Aliás, sem essa parte de escola, era muito difícil, não é só pela sua paixão ir trabalhar. Não, tem que ter a base, é quase como construir uma casa, tem que ter os alicerces para depois construir a casa. E sem dúvida que as escolas são fundamentais neste caminho, porque dão os alicerces e as bases para depois a construção de um profissional que depois vai querer trabalhar cada vez mais e vai-se querer formar e vai querer fazer o seu próprio caminho dentro da gastronomia portuguesa.
É assim, a escola tem cada vez mais e a gastronomia um pouco mais de ciência. Nós hoje, na playlist e nas músicas escolhidas aqui pelo chefe Daniel Pinheiro, temos aqui nomes bem interessantes da música portuguesa. Vamos começar com Carolina Deslandes, uma música que vem... também ligada, digamos, a esta semana em que se celebrou no dia 19 de março o Dia do Pai. O Daniel já é pai, já tem um filhote e deixa aqui a homenagem, digamos, à mãe e ao seu filho com o amor para a vida toda de Carolina Deslandes. Voltamos já à conversa com Daniel Pinheiro em Mais Turismo. Até já.
Dizer que te conheci num dia de sol, que o teu olhar me prendeu e eu vi o céu em tudo que estava ao meu redor, que pegaste na minha mão naquele fim de verão e me levaste a jantar, ficaste com o meu coração e como numa canção fizeste-me corar. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha ficar maior e quiser saber melhor como é que veio ao mundo, eu vou lhe dizer com amor que sonhei ao pormenor, que era o meu desejo profundo, que tinhas os olhos em água quando cheguei a casa e te dei a boa nova, e o que já era bom ganhou asas e eu soube de caras que era para a vida toda. Dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Quando ele saiu a sua mulher e já puder dividir um teto, vamos poder vê-lo crescer, ser o que quiser e tomar conta dos nossos netos. Um dia já velhinhos cansados, sempre lado a lado, ele vai poder contar que os pais tiveram sempre casados, eternos namorados, e vieram provar que ali dissemos que era amor para a vida toda, e que foi contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali dissemos que era amor para a vida toda, e que foi contigo a minha vida toda, foi um amor para a vida toda.
O som tranquilizante das águas do rio Cora. As rodas da azenha no seu choro molengão. A praia fluvial, a paz verde da natureza envolvente. Uma casa onde se respira a história local dos moleiros minhotos. A Azenha do Tio Luís. Venha descobrir o Minho em todo o seu esplendor. A Azenha do Tio Luís. Hotel Rural, em Vilar de Mouros, Caminha. Saiba mais em www.azenhadotioluís.com.
Estamos de regresso à conversa com o chefe Daniel Pinheiro, ele que trabalha na Casa do Provedor. Quem quiser, passo a publicidade, a ir a Ponte Lima e provar, degustar os pratos idealizados e confeccionados aqui pela equipa do chefe Daniel Pinheiro, mas hoje também está aqui como representante e organização do Festival Gastronómico N Sabores, um festival que se realiza pela primeira vez na Expo Lima, já nos próximos dias 30, 31 deste mês e 1 e 2 de Abril, portanto nos dias que apanham este final de semana já com sabor a primavera. Daniel, como é que surgiu a ideia de criar este novo Festival Gastronómico em Ponte Lima?
Acima de tudo porque Ponte Lima é o epicentro aqui do Alto Minho, ou seja, é o centro daqui das regiões entre Espanha e que abraça aqui Viana de Costela e muito bem, e surgiu essa ideia basicamente derivada a isso. Depois, porque realmente nós queremos, derivada a este crescendo da gastronomia portuguesa, a fazer com que os restaurantes e os hotéis e toda esta
indústria do turismo
se interligue cada vez mais. E como é que nós podemos fazer isso? Basicamente sediando num sítio que neste caso será a Expo Lima, que é um edifício muito bem construído para este tipo de eventos, e aglomerá-los lá, ou seja, com grandes marcas, desde equipamentos da hotelaria, e aliado a isso, querer trazer a gastronomia com grandes chefes, ou seja, desde o Ciopas, Joaquim Sousa, daquela sobremesa muito linda que abre em Flor, vamos trazer aqui grandes mestres de pastelaria, como grandes mestres da alta cozinha portuguesa, e que muito, muito conscientemente são os verdadeiros chefes que vão ascender ao estrelato daqui a uns anos, ou uns meses, que realmente vai acontecer, de certeza absoluta, porque eles trabalham muito bem desde... Podemos falar aqui no Rogério Gago, que é o chefe executivo do Dunas Douradas no Algarve, Álvaro Santos de Setúbal, Vítor Adão de Lisboa, que trabalhou com o Lubomir. Estamos aqui a falar em grandes nomes da cozinha portuguesa, em que eles vão trabalhar a quatro mãos. Ou seja, eu vou ser o moderador e vai ser a primeira vez que isto vai acontecer. Desde... trabalhar em conjunto para fazer entradas, pratos principais e mostrarem técnicas que tenham a ver com a atualidade, e cada vez mais falarmos sobre a importância dos produtos, sobre a importância da agricultura no meio, estamos aqui a falar de Viana do Castelo, Ponte Lima, Arcos, Arcos de Valdevez, Ponta Barca, abraçar este meio que é rural.
O território que também acaba por ser o terroir para uma série de alimentos que podem ir à mesa e que devem ir à nossa mesa.
Exatamente. E fazer com que se perceba que cada vez mais a frescura, o que nós colocamos do prato é essencial. E abraçando as novas técnicas que nós, por exemplo, eu posso lhe dizer que a minha masterclass estará virada para as técnicas novas moleculares em conjunto com os pratos regional que vou pegar no prato, que é o no pato, que será do arroz de pato, o tradicional arroz de pato, e transformá-lo de uma forma totalmente moderna, ou seja, vou injetá-lo, vou confitá-lo e cozê-lo a baixas temperaturas e depois finalizá-lo no prato com umas espumas e realmente umas esferificações, e dar isso a conhecer às novas gerações, porque aliado aos 20 chefes que vão estar aqui na N Sabores, vão estar também a escola Amar Terra Verde, que vai estar aqui no apoio aqui à N Sabores e aos nossos chefes, e depois também muito bem vai estar a Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, também muito, e para Lima, a Escola Profissional, e a ETAP. Vão ser estas escolas que vão estar em conjunto connosco, e isso é super importante, porque também, depois, de acordo com os chefes que vão vir, é importante realmente ter esta gente jovem que quer elaborar e evoluir neste mundo da gastronomia. E daí nós pensarmos em trazer grandes chefes para haver esta evolução, e até haver a abertura para os restaurantes, e verem o tipo de propostas e situações que podem colocar. Não digo copiarem, mas simplesmente uma irem visitar, perceberem o que é que está a ser feito de novo e que evolução é que podem dar um refresh no restaurante. É para isso que é importante esta interação. Cada vez mais é importante os chefes interligarem-se e não pensarem que são adversários ou que temos que estar fechados no nosso mundo, não.
É muito interessante, de facto, dá a ideia inicialmente, quando ouvimos falar de esta temática da Nouvelle Cuisine, da nova gastronomia, da alta gastronomia portuguesa, e visto que vamos ter aqui 20 grandes nomes, 20 chefes em ascensão, a trabalhar se calhar com os melhores do mundo, com as estrelas Michelin, com os sem que estão dúvida em destaque hoje em dia por todo o mundo gastronómico, onde Portugal tem uma palavra muito forte a dizer, e ouvirmos falar, como falaste muito bem, de técnicas novas que visam, acima de tudo, aumentar, ampliar a sensação dos sabores dos nossos pratos tradicionais. Falaste aí muito bem do arroz de pato que tu irás incluir na tua masterclass, com técnicas desde injetar, a farificação, a parte das espumas. Queres falar um pouco mais sobre isso para as pessoas que são mais leigas? Porque eu entendo que estas feiras podem ser muito apetecíveis para os novos profissionais, mas se calhar as pessoas podem ter aqui uma oportunidade de desmistificar todos estes conceitos que se calhar ficam um bocadinho aquém da percepção de cada um.
Não, às vezes as pessoas realmente têm vindo a ter a tendência ou tentam perceber que estas técnicas não vieram ajudar, mas vieram, porque se estivermos a falar numa técnica de cozer a baixas temperaturas, nós utilizamos o sous vide, que é os sacos de vácuo em que nós colocamos os sabores todos que, por exemplo, colocaríamos numa marinada, só que antigamente as pessoas colocariam ou atrás da porta numa despensa onde ficaria refrigerada. Hoje em dia nós temos todos os meios técnicos que nos podem ajudar a fazer com que o produto fique realmente protegido e guarde toda a sua essência, desde os minerais, desde todas as suas vitaminas. E então, se nós temos esses meios técnicos, que isto foi tudo elaborado com uma cozinha de laboratório, quando nós estamos a falar numa cozinha a baixas temperaturas, foi tudo a Rohner, são todos uns sistemas que eram todos utilizados em laboratório. Então, nós temos que aproveitar esses meios que nos dão e pô-los em ação na gastronomia, porque se nós pensarmos que a gastronomia são pequenos atos que acontecem, que se desferem a partir de átomos e ácidos e situações que acontecem, nós temos que aproveitar. E então vamos, se nós podemos, isto muito fácil para explicar. Quando nós cozemos a baixas temperaturas, será em sous vide. Sous vide, o que é que nos dá? Dá-nos a mesma sensação. Se nós formos cozer eu vou falar no pato, que é o pato que eu vou fazer. Se eu vou confitar um pato, vou confitar o pato. Sim, senhora. Uma hora e meia durante 55 minutos a 62 graus. Ok. Essa textura vai ser sempre conseguida e todos todos os peitos do pato estarão todos suculentos para o cliente que entrar hoje ou entrar amanhã. Seja, o cliente vai ter a mesma sensação hoje, aquele que entrar lá, como aquele que vai entrar amanhã e estará outro peito de pato disponível para ele, exatamente com a mesma textura e a mesma suculência. Isso é muito importante, seja a nível da restauração, seja a nível do mundo da hotelaria, porque hoje em dia o que interessa é o respeito que nós temos pelo cliente, pela qualidade do nosso serviço e pela qualidade dos alimentos. E isso é importante, claro, aqui a nível de suculência, depois quando nós formos a falar em crocantes, um crocante de arroz, claro, estamos a usar técnicas, vamos colocar os sabores todos lá, depois vamos passá-lo num peneiro, vamos colocar sobre um tapete de slipak e vamos levar ao forno para arranjar uma crocância. Ok, é aquele arroz crocante que sai com o queijinho, que aí vou estar a dar a crocância do arroz, vou estar a dar uma nova textura é uma nova textura, no fundo, que estamos a apresentar ao cliente. Depois a esferificação será de laranja para ter aquele trago ácido que liga muito bem com a gordura do pato.
Exatamente, que se procura no arroz de pato tradicional quando se colocam as rodelas de laranja exatamente sobre o queijo e sobre todo o arroz que vai ao forno com o pato desfiado, não é?
E depois, dando-lhe uma nova abordagem, que vai ser um jardim onde vai ser feito com uma terra de azeitona, vai fazer uns pequenos que vai ser uns gominhos que se tira do próprio tomate, que é muito importante a nível de pectina, que é muito importante para aqui, para o nosso prato e para dar aquela geleia e gelatinado ao nosso pato, mas é tudo com produtos naturais, ou seja, é muito importante as pessoas não pensarem, as pessoas não estão a comer, estão a comer na mesma os produtos naturais. Claro que trabalhados de uma forma e uma abordagem completamente diferente, porque nós também vivemos num mundo diferente. Ou seja, claro que se nós pegarmos numa técnica antiga, num arroz de pato ou nos rojões, e o querermos alterar, nós temos que perceber que estamos a respeitar o prato, mas que lhe estamos a dar uma nova versão, logo não lhe vou chamar o arroz de pato. Vou-lhe dizer que peguei naquele arroz de pato e o transformei. Isso também é importante dizer às pessoas, porque nós não estamos a adulterar as receitas tradicionais. As receitas tradicionais são importantes, aliás, é importante restaurantes como o meu, ou restaurantes como falámos há um bocado, continuarem com a cozinha regional portuguesa, porque não vai acabar. As pessoas vão, os nossos clientes vão continuar a procurar o cabritinho assado, o bacalhau com broa, um conjunto, o peixinho aqui muito importante aqui na lota aqui de Viana, que é muito importante e muito procurado. É importante este tipo de cozinha, como é importante nós continuarmos a absorver ideias e procurarmos querer elevar o nosso patamar de cozinha.
Sem dúvida, ficou aqui uma explicação, uma aula autêntica sobre a nova cozinha e como a nova cozinha pode efetivamente, do ponto de vista científico, aumentar, digamos, a experiência de sabor que o cliente pode ter à mesa de um restaurante. Vamos intervalar então a nossa conversa com mais uma música, desta feita Áurea, escolhida aqui pelo Daniel, Done With You. Já voltamos para a terceira e última parte da conversa com Daniel Pinheiro no Mais Turismo de hoje. Até já. We were so happy in love. Now I'm on my knees. This is a bad dream, and I just can't wake up. I don't believe a word you say. I can sense you touching me. Baby, I just wanna call this off. You keep on begging me to stay, but I'm done with playing games. You don't really stuff and go. Don't look back, I won't take you back. I don't want you no more. Don't look back, I won't take you back. I'm done with you. I'm done with you. I'm done. I thought that we were stronger. Now I'm left with grief. Oh baby, rest in peace, 'cause this is so over. I don't believe a word you say. I can stand you touching me.
Já não ouves cassetes porque tens o iPad. Não envias cartas porque usas o e-mail. Não vês mais televisão porque ela está no telemóvel. Não viajas de carro porque tens a OVNITUR.
O teu futuro está ao virar da esquina e a OVNITUR antecipa as tuas necessidades, promovendo a mobilidade com conforto, segurança e eficiência. Viaturas modernas com Wi-Fi e entradas USB. Conhece o serviço de expressos OVNITUR. Lisboa, Viana, Ponte de Lima e Ponte de Lima, Viana, Lisboa. Partidas regulares Ponte de Lima, Viana, Porto e Porto, Viana, Ponte de Lima. Com paragem no aeroporto, desde 6,5€ por pessoa. OVNITUR, uma empresa com mais de 30 anos de experiência. Sabe tudo o que podemos fazer por ti em ovnitur.pt.
Então, senhores ouvintes, estamos de volta depois de ouvirmos a música da Áurea e vamos continuar a falar do N Sabores. Estávamos a falar que estarão então cerca de 20 chefes portugueses, vamos ter aqui também masterclasses, as pessoas vão ter a oportunidade de ver e de entender algumas técnicas de produtos, como embalar, que tipo de instrumentos podem utilizar na própria hotelaria. Vamos ter também as escolas Amar a Terra Verde, a Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, é para Lima, é TAP. Que mais coisas as pessoas podem esperar nestes 4 dias de festival na Expo Lima?
Fundamentalmente, muita alegria, ou seja, nós vamos...
Vai haver música?
Vai haver espetáculos, sim, sem dúvida. Mais aliados à parte, não desprezando a parte dos bombos, né, do folclore, mas sim aliado mais à parte da hotelaria, ou seja, vai ser festivais de jazz, músicas mais de ambiente de hotel e restauração. Será esse ambiente criado à volta da N Sabores. Depois vamos, depois já aliado a isso, estará, quando nós pensámos na N Sabores, foi para a promoção da gastronomia e da hotelaria. Logo nós vamos ter um conjunto de elementos completamente diferentes, vamos deturpar aquilo que já foi feito até agora. Ou seja, não vai ser uma feira igual às outras, mas sim vamos agarrar num modelo já um pouco retrógrada e vamos evoluí-lo. Ou seja, não vai ser um chef a abordar uma determinada gastronomia, mas vão ser a quatro mãos, ou seja, vai ser quase como se fosse um jantar a quatro mãos de hora em hora. Ou seja, vai estar sempre a haver envolvências.
Dois chefs em simultâneo a prepararem algo de novo, a demonstrar algo de novo dentro da gastronomia.
Exatamente.
Que se pretende ali ilustrar naqueles dias da feira.
Sem dúvida, porque aí vai criar muito mais envolvência com o público, que é aquilo que é importante. Ou seja, nós não queremos só que o público realmente se sente ali e fica a apreciar o chefe. Não, nós queremos que eles perguntem. Daí também vai haver um moderador, que serei eu neste caso. Eu vou estar a moderar os chefes e, olha, agora vamos fazer, eu vou-me lembrar do primeiro, porque vão ser os primeiros, uma cerejada, uma galinha de cerejada, que é um prato, olha, lá está, como nós estávamos a falar há um bocadinho, é um prato típico do Algarve, em que o chefe que vai vir, que é o Rogério Gago, vai dar a sua versão. Depois o Álvaro Santos vem diretamente da Austrália para vir para a N Sabores. Ou seja, ele mandaram uma mensagem bastante carinhosa, porque ele está no estrangeiro e realmente é preciso...
Fez questão de querer estar presente.
Exatamente. E saiu, ou seja, ele... Está cá, aliás, desde o dia do pai, e fez questão de me mandar uma mensagem a dizer que já tinha chegado para este evento. Ou seja, estão, lá está, daí eles estão a dar muita importância. Este chefe vai trazer as suas raízes do mar, que será é o Setúbal, e vai trabalhar as algas e o peixe. Ou seja, vão trabalhar a carne e o peixe em simultâneo. Super importante, porque aí o público vai perceber as técnicas de um e outro e podem fazer perguntas. Eu vou-me chegar ao público, depois vou chegar aos chefes, o que é que acha? E esta envolvência é super importante para as pessoas tirarem dúvidas sobre realmente, como nós estávamos a falar há um bocado, sobre a cozinha molecular e outras técnicas que as pessoas às vezes acham que não é tão apropriado, quando ainda vem melhorar ainda mais a nossa gastronomia. E tirando estes, depois os outros, se nós formos, claro, a falar depois do Ciopa, que é está a trabalhar, que é o chefe executivo de Nove Hotéis, onde tem uma estrela Michelin. Estamos aqui a falar de um nome super, super badalado
hoje em dia. Um nome incontornável da gastronomia mundial.
Sem dúvida alguma. Assim como o Joaquim Sousa, o Aniceto, que é dos Orcos de Valbês, o chefe Vítor da Casa de Flávio Miano. Isto é tudo muito importante. Nós temos que falar realmente nas casas, tirando-lhe a publicidade. Ok, estamos a fazer publicidade, mas é super importante nós darmos o carinho e a verdadeira promoção aos chefes.
O reconhecimento
também.
Sem
dúvida, porque nós trabalhamos imenso, é muitas horas, é muito trabalho.
A família paga muito essa fatura?
Sem dúvida. Eu posso dizer, eu por acaso tenho a sorte do meu filho me acompanhar e vamos fazendo umas receitas lá, eu sento no balcão na cozinha.
Já cozinha o pequenote?
Já, gosta de se pôr a um banquinho a cozinhar, ele gosta de fazer espargueta à carbonara e estamos os dois a fazer. Eu hei de lançar, por acaso é uma situação que eu quero fazer com ele muito gira, que é fazer receitas, não, por acaso eu faço uma receita semanalmente para o jornal
Ao
Domingo, mas quero uma vez que o meu filho gosta desta envolvência, não para ele ser chefe de cozinha, mas sim acompanhar-me e perceber o trabalho que dá ser... Não, ok, chamam-lhe chefe de cozinha. Sim, mas por algum motivo é, porque nós gostamos de promover a gastronomia portuguesa, gostamos de estar envolvidos em tudo o que se passa na gastronomia, porque é importante. Eu digo isto sem rodeios, sem medos. Eu quero ser um dia ser lembrado. O Daniel Pinheiro trabalhou para os miúdos, para os alunos, para promover a gastronomia de Portugal. Sem dúvida alguma, eu digo isto sem receio e sem medo, porque... que é importante nós termos estes sonhos e claro. fazê-los por isso, não é? Não é ficar em casa sentado no sofá.
O sonho comanda a vida,
sem dúvida.
Eu costumo dizer isso e também entrego-me com paixão ao turismo e acho que o turismo já não é só dizer que é o motor da economia, tem que ser algo mais concreto. Temos que falar na gastronomia, temos que falar nos vinhos, temos que falar nos hotéis bons,
temos que falar nos
bons restaurantes e nas boas atividades que se oferecem aos turistas que nos visitam. Sim. Sejam eles nacionais ou estrangeiros. Programas como o Masterchef acabaram por despertar, por assim dizer, também o interesse de todos, e o Masterchef Júnior, que até temos chefes aqui nossa região, pequeninos chefes, entre aspas, que também vai estar alguém da parte de juventude ligada aí aos Masterchefs?
Sem dúvida. Esse dia estará guardado para o dia 3, depois dos chefes, dos maiores chefes.
Aí no dia 3.
Dia 3 vão estar as escolas e a promoção dos mais jovens a trabalhar os pratos e a apresentação dos cocktails. Não só...
Mas é um
parte...
dia extra? É um dia extra? Do...
Não é um dia extra. Está guardado na programação da N de Sabores para as escolas. Porque segunda e terça será as escolas a virem nos visitar e dia 3 será específico para a apresentação das escolas, onde a Escola de Hotelaria de Viana estará na sua promoção fazer um prato gastronómico e um cocktail, assim como depois entra sucessivamente cada escola no seu poder para a apresentação daquilo que mais sabe, do mais saber daquilo
de
que
cada
sabe.
Um,
exatamente.
Cada um. Portanto, o N Sabores, um festival de gastronomia que promete, sem dúvida, marcar aqui o panorama, não só regional, eu arriscaria a dizer a nível nacional. Penso que vai ter repercussões a nível nacional.
Eu penso que não existe ainda nenhum deste género com tanta envolvência, com tantos chefes e com tanto protagonismo.
Digo-te que fico mesmo feliz em saber que teremos 4 dias de alta cozinha com a Ponte Lima como figura de proa, digamos assim, da gastronomia nacional. Depois ainda um dia extra, pelos vistos, só dedicado às escolas, o dia 3.
Teria que ser.
Que acaba por ser também muito, muito importante. E que horários vai ter este festival gastronómico para o público que está a ouvir a Rádio Jace também saber como é que poderão aproveitar da melhor forma o N Sabores?
Ora bem, de cada dia, das 10 às 2 da tarde, estarão marcados mais espetáculos aliados à música Porque até para as pessoas que estão a acabar de acordar, vão passear, querem ter uma manhã mais em família, levar os meninos e vai ter esses espetáculos. Depois, a partir das 2 da tarde, entrarão em ação os nossos chefes com as nossas escolas. E, sem dúvida, até às 8 da noite.
É até às 20 horas. Exatamente. É um programa bastante extensivo. Também... Vai-se pagar algum bilhete de entrada para participar?
Não, a ideia não é essa, é mesmo ser gratuito e convidativo a todas as famílias passarem lá e terem realmente um dia realmente muito bom e cheio de novos sabores, novas experiências para que realmente e degustações, atenção. Porque estava-me a esquecer desse pormenor, depois, aliado a cada chefe e a cada apresentação, estará a sua degustação daquele prato para o público que lá estiver a assistir à Masterclass. Porque é importante não só ouvir, mas também apreciar o que está a ser feito.
Sem dúvida, um evento incontornável, esperamos, daqui a uns anos, aqui no nosso Alto Minho. Os meus parabéns a título pessoal, desejo as maiores felicidades a este festival, certamente passarei por lá. Deixamos aqui o convite, faz favor, Daniel, a todo o auditório.
Sem dúvida, para já, claro que sim, está convidado para passar lá. Obrigado. E até para fazer uma reportagem sobre a Ano Sabores e claro que aos ouvintes passem lá, porque é muito importante, vai ser uma nova experiência fabulosa e onde vocês podem ter a oportunidade de verem 20 chefes do panorama nacional com alguns com estrelas Michelin, onde vocês é uma experiência única onde vocês podem realmente saborear o que de melhor se faz a nível nacional.
Portanto, já sabem, de 30 de março a dia 2, sendo que depois tem o dia extra, dia 3 de abril, em Ponte Lima, Ano Sabores, Festival Gastronómico, o melhor da gastronomia portuguesa. Não perca, despedimos-nos da melhor maneira também, uma música muito boa, escolhida aqui pelo chefe Daniel Pinheiro, para todos vós, nesta manhã de domingo, Agir Como Ela É Bela. As maiores felicidades, Daniel. Obrigado.
Ai, como ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. Fiquei a saber que uma canção não chega, há muito mais a fazer, pois quem não cuida perde. Eu não quis ver, pensei que ao serem de seda todas as canções que escrevi tu ficarias para sempre, mas não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Ai, como ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. De mim. Fiquei a saber que uma carta não chega, há muito mais a dizer, pois quem não sente esquece. Acabei por ver que por mais que escreva há muito mais a viver com quem só te merece.
te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Ai, como ela é bela, bela demais, e eu só tenho pena já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. E só espero que sejas feliz, já que te levaram para longe num bater de asas para uma vida melhor, longe da loucura, para onde o mundo já sabe de cor o quanto és bela, bela demais, e eu só tenho pena já não saber como vais. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. E eu só espero que sejas feliz e que um dia ainda voltes para mim. Para mim.
Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais turismo é uma oferta. Azanha do Tio Luís, hotel rural em Vilar de Mouros. www.azanhadotioluís.com. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo. OVNI Tour. Qualidade e segurança nas suas viagens. Conheça o serviço da Expressos OVNITUR e tudo aquilo que podemos fazer por si em ovnitur.pt.